Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Honrando o Evangelho nas finanças. Esse é o nosso tópico aqui, por os próximos minutos que nós vamos estar juntos. E acho que a gente podia começar lendo esse versículo que está projetado. Isso daqui também é um teste, só para ver se está funcionando aí também. Vamos ler juntos? Porque e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. A profundidade desse verso aqui é insuperável, né? Mostra aqui que há alguma coisa na nossa vida que é a raiz de toda espécie de males. É algo que causa cobiça, causa interesse, galvaniza os nossos interesses de tal maneira que leva pessoas a se desviarem da fé. E não somente isso, mas eles terminam fazendo dano a si mesmos com muitas dores, sofrem as consequências dessa atração insustentável que parece ser o dinheiro. E você deve estar perguntando aí, nós estamos numa conferência que fala de viver de modo digno, temos ouvido tantas coisas da palavra de Deus, como é que a gente vai tratar de uma questão de finanças numa conferência bíblica? Parece aqui um corpo estranho, né? No meio de uma conferência bíblica, onde nós estamos direcionando os nossos pensamentos a coisas tão elevadas, a gente vai e agora vamos ter uma visão rasteira das coisas de consumo, falar de consumismo. Como é que a gente vai abordar isso daqui? Porque falar de finanças parece alguma coisa pouco espiritual, a gente quer alguma coisa mais espiritual. Falar de finanças parece uma coisa meio seca, meio árida, né? Mas você sabia que na Bíblia nós temos 1.565 versículos que falam de dinheiro? Então não é um item que não é considerado importante pela palavra de Deus. Ele é um item importantíssimo. Só no Sermão do Monte, dos 107 versículos, 28 deles falam de dinheiro. Não sei se você já tinha reparado nisso. Jesus, nas suas parábolas, em 13 delas ele fala sobre dinheiro. Então a gente tem que falar sobre dinheiro também. Não dá para escapar. Ageu 2:8 diz assim: minha é a prata, meu é o ouro. Ora, dinheiro é de Deus, então nós temos que estar preocupados com isso. E Moisés diz, lá em Deuteronômio 8:18, é ele que te dá força para adquirires riquezas. Então, o dinheiro procede de Deus, finanças é algo que tem a ver com Deus, mas é algo que tem que ser administrado com grande cuidado, porque como nós vimos logo naquele primeiro versículo, a nossa atenção, os nossos interesses, a nossa motivação, a nossa vida pode ser totalmente desviada do foco em que ela deve estar. E nós vivemos num período de crise, né? Acho que faz mais ou menos um ano e meio, dois anos que a gente não ouve falar de outra coisa a não ser a crise da economia. O rombo fiscal, bilhões agora nós tivemos que aumentar o nosso vocabulário para lá e para cá. O Estado voraz, todo mundo falando do tamanho do Estado, como ele é grande, como ele tem que enxugar. Os impostos, é PIS para lá, COFINS para cá, CID, vocês sabem o que é CID? É aquela taxa lá da gasolina que ninguém sabe o que é, mas todo mundo paga. O dólar aumenta, imposto de renda todo ano. CPMF, aquilo que recusa morrer, todo ano se fala e parece. Ora, esse Estado voraz não é nada novo. Faz 3.000 anos que os avisos estavam lá em 1 Samuel 8, 11 a 18. Deus já estava avisando o povo. E nós estamos falando aqui daquela situação onde eles pediram um rei, onde eles clamaram por um rei. É como se Deus estivesse dizendo: Puxa, vocês têm um Estado limitado, vocês têm algo que funciona, já tem uma Constituição, um Código Civil. Eu estou apontando juízes que vão administrar a situação. Não, Deus, nós queremos mais, nós queremos um monte de ministério, nós queremos um governo que faça tudo, que atenda todas as nossas necessidades. Mas não é, mas nós queremos, Deus. E disse: esse será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante dos carros. E os porá por chefes de 1000, de 50, para que eles lavrem a sua lavoura, façam a sua cega, fabriquem suas máquinas de guerra, os apetrechos dos seus carros. Tomará vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e os dará aos seus servos, e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos, vossas servas, vossos melhores moços, vossos jumentos tomará, os empregará no seu trabalho, dizimará vosso rebanho, e vós lhe servireis de servos. E então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. E assim nasce o Estado voraz, abrangente, né? E que tem escravizado a tantos ao redor do globo, e as pessoas parecem não acordar para isso, mas o Estado suga tanto dinheiro, suga tantos recursos que poderiam estar também servindo de meio para o desenvolvimento. E é nesse gigantismo do Estado também que a economia vai muito mal e nós embarcamos, estamos todos no mesmo barco e a situação vai muito mal. Sim, nós temos que prestar atenção, porque alguns de vocês estão olhando para carreiras, para empregos que nem sabem se existirão, outros estão já desempregados naquele emprego que haviam iniciado e outros estão com medo de perder o emprego que têm. A situação diz que a economia do Brasil vai tão mal que a Odebrecht já admitiu uns 30 senadores. Nós queremos dar uma olhada naquilo que a Bíblia tem a dizer sobre as nossas realidades presentes. Como é que tem que ser a vida nossa como servos de Deus? Como é que nós vamos viver de modo digno numa sociedade de consumo, uma sociedade que incentiva o consumo o tempo todo? Como é que nós vamos administrar a facilidade do financiamento? Tudo que você quer adquirir, você consegue adquirir de forma parcelada. Parece tão fácil e, repentinamente, você se vê em problemas. A armadilha dos juros, será que você realmente consegue aferir o tamanho do rombo que os juros provocam no orçamento das pessoas, no seu orçamento, no seu bolso? Planejar, a necessidade do planejamento e a bênção de contribuir de generosidade. A Bíblia fala sobre todas essas coisas. E o nosso tempo é limitado para falar com a profundidade que deveríamos em cada um desses itens. Então, nós vamos correr aqui e o primeiro deles, a vida numa sociedade de consumo. Vivemos numa era onde a propaganda, ela procura incentivar o consumo, ela procura incentivar que você compre coisas, às vezes, que você não necessita, mas você se sente atraído. Muitas vezes, você vê um anúncio de margarina, mas você está comprando uma família feliz. É assim que a propaganda aparece, né? Se você comprar essa margarina, você vai ter uma família feliz, porque a associação é feita de tal maneira que você se vê naquela situação. Ontem nós estávamos vendo um filme, ontem pela manhã, lá em casa, eu e a minha esposa, Kate e Leopold. Kate e Leopold. É um filmezinho já, tem alguns anos, alguns quilômetros rodados por aí. Mas é muito interessante, porque uma das as falas são muito interessantes, as situações são muito interessantes, e uma das falas, ele é coincidentemente chamado para fazer um comercial de margarina, e ele fala com toda a propriedade, todo mundo gosta, a empresa de marketing, os fabricantes, e acham que vai ser o maior sucesso. Quando ele vai fazer a filmagem, ele prova a margarina e quase vomita. E ele diz: é isso daqui que eu estou dizendo que é maravilhoso? Ela disse: não, mas é isso mesmo, você já provou? Aí ela diz: já provei, não presta mesmo, é muito ruim. Ele: mas como é que eu vou dizer lá que ela é boa? E aí ele é uma pessoa que voltou do passado, né? Aquelas histórias que acontecem no cinema. Ele diz: mas vocês têm tudo aqui, vocês têm todo o conforto, vocês têm todas as facilidades e vocês não têm integridade. E nessa falta de integridade é que nós somos muitas vezes levados, engodados pela propaganda para gastar, para consumir. É interessante, a minha esposa passou uma noite numa viagem que ela fez lá para ver meu filho que mora no Camboja, no outro lado do mundo. Ela passou uma noite em Frankfurt. Faz um ano e meio que eu recebo anúncio de hotéis em Frankfurt. Nunca mais eu vou pisar lá, mas eu fico recebendo anúncio o tempo todo. Então, a publicidade está ao nosso redor e nós não sabemos o que fazer para nos livrar dela. Há um livro chamado Sem Logo, A Tirania das Marcas num Planeta Vendido. A Tirania das Marcas num Planeta Vendido. E ele faz uma exposição muito interessante, porque ele mostra que todos nós, eu inclusive, estou até olhando para mim para ver se não tem algum rótulozinho aqui, somos manequins sem remuneração, fazendo propaganda de marcas. Né? E nós, vendeu-se a nossa geração, a minha, né? que é fossilizada lá de trás, e a de vocês mais ainda, vendeu-se a ideia de que você tem uma marca muito grande. Tem alguém escondendo o gap ali. Algo interessante. Eu não estou dizendo que tem alguma coisa intrinsecamente errado aqui, mas a gente não pode deixar que nos manipulem. E nós somos, via de regra, manipulado, né? O chique na minha época era utilizar Mizuno, hoje nem existe mais, eu acho, Nike, né? Recebi aqui um banner, o que é, qual é a marca da hora agora? Olha, há controvérsias aqui, ninguém sabe dizer. Mas existem muitas. Recebi um bando de jovens holandeses para mostrar o Brasil. Eles assaltaram o shopping center lá atrás de tênis All Star. Nem sei se ainda está na moda, mas lá na Holanda era coqueluche da hora lá. Então eles saíram carregando aquele montão de tênis All Star. Como nós somos levados assim, induzidos a comprar coisas, mas é a comprar coisas que às vezes a gente não necessita, que nós não precisamos. Eu sei que a vida não é só utilitária, eu sei que a vida é algo que é também prazeroso. Deus fez assim, eu sei que existe estética, beleza, tudo isso, e que nós procuramos nos enquadrar nessa questão. Mas temos que ter equilíbrio, frugalidade, uma percepção aguçada do que estão fazendo para atrair, não é, os nossos interesses. E a Bíblia, ela tem um verso que fala sobre essa questão de ceder ao apelo e à aparência. É um verso que ele é utilizado apenas para falar contra a bebida. Mas ele contém um princípio nele que mostra que a atratividade vai levar a situações que vai cobrar um pedágio depois, vai levar a problemas futuros. Dá para a gente ler juntos aí Provérbios 23, 31 e 32, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no corpo, se escoa suavemente, no seu fim morderá como a cobra e como o basilisco picará. Parece que eu estou vendo um comercial de televisão, né? Não olhes para o vinho, ele sendo derramado assim, vermelho, resplandecente no copo, se escoa suavemente, né? E aquilo dali, parece que não há limites para aquilo. E você vai se enredando e no final, né, de toda essa atratividade, toda essa atração, você tem problemas. Não é diferente com a situação dessa época de consumo em que nós vivemos. Não se deixe levar pela atratividade das aparências, pela inteligência da propaganda. Tenha sobriedade cristã, porque afinal de contas você quer viver de modo digno do Evangelho. Você não quer ser mais um consumidor igual aos outros que aparecem por aí. E há um exercício bom que a gente pode fazer antes de comprar. Pergunte a você mesmo, né? Será que eu preciso disso que eu estou pensando comprar? Né? Será que realmente eu preciso? É algo que você vai ter que responder, mas seja honesto. Seja honesto. Tenho dinheiro? Tenho dinheiro? Antigamente, se você não tinha dinheiro, você não comprava. Hoje em dia, não. Você não tem dinheiro, está cheio de gente querendo vender para você, mesmo sem você ter dinheiro. Mas é sempre bom perguntar. Eu tenho dinheiro? Eu tenho recurso? E a outra? Eu preciso disso agora ou eu posso adiar? Porque muitas vezes você vai dizer, eu preciso disso, eu preciso mesmo, né? Mas será que tem que ser agora? Será que não pode ser adiado? Será que você não pode adquirir aquilo numa situação onde você vai estar com mais folga, com uma situação mais favorável, né? E algumas diretrizes bíblicas também que nós temos aqui relacionadas com esse exercício. Mateus 6,25. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer, pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? A vida é mais do que essas coisas que nós consumimos. A essência da vida é muito mais, é uma vida de serviço, uma vida de conscientização de que nós somos servos do Deus Altíssimo e a Ele pertencem todas as coisas e Ele não vai deixar faltar aquilo que nós necessitamos. Agora, se você está pedindo, Senhor, preciso daquele BMW, aí não é por aí, né? Você pode até querer, é interessante. Bom, aluga um, dirige uma vez, mata a fome assim por uns 10 anos e depois cai na real. Você não precisa, né? Então, aí partir para o exagero, obviamente. Mas tem coisas assim que a gente se envolve nelas sem ter a necessidade básica. Provérbios 21:17 diz, quem se entrega aos prazeres passará a necessidade. Às vezes, o envolvimento, e nós somos sugados pelos prazeres da diversão. Às vezes, diversões que são inocentes, que não são necessariamente más, mas que estão levando muito mais do que deveriam levar dos nossos parcos recursos, que poderiam estar sendo aplicados em outra área. E Hebreus 13:5, conservem-se livres do amor ao dinheiro. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. Essa expressão amor ao dinheiro, ela surge outras vezes na Bíblia. Mas aqui diz, contentem-se com o que vocês têm. Como é que a gente se vê livre do amor ao dinheiro? Procurando contentamento nas coisas que nós temos. Isso nos leva ao nosso segundo ponto naquele roteiro, né? A facilidade do financiamento. Lembra que uma das perguntas era, tenho dinheiro? Aí você diz, não tenho dinheiro. Ah, mas está todo mundo querendo vender para você. Todo mundo querendo fazer com que você gaste mais do que você pode, né? E a grande pergunta é, nós somos compradores de bens ou de dinheiro? Quando você financia alguma coisa, você está comprando dinheiro. Você acha que está comprando um bem. Aquele bem é apenas uma desculpa para quem está financiando tirar mais lucro em cima de ter lhe vendido dinheiro do que o que ele vai obter naquele bem. Será que você se engana, né, com os carnês que são oferecidos? Hoje em dia não tem tanto mais carnês porque é tudo pela internet, é tudo eletrônico, mas tem uma loja que a primeira letra dela começa com B e a última com A, né? E é um nome curtinho. Eu não posso fazer propaganda dela, mas é propaganda negativa. Que ela tenta facilitar tudo. E durante anos, é porque ela terminou se rendendo ao sistema que evoluiu. Mas durante anos ela não colocava nada, você não podia pagar nada pela rede bancária. Sabe por quê? Porque você tinha os carnezinhos. E aí com o carnê você tinha que ir na loja. E sabe onde ficava o caixa? E ainda fica o caixa? No fundo da loja, todo mundo sabe aqui, ó. É. Está cheio de freguês a loja B, A. Né? E aí você vai seguindo lá para o fundo da loja, andando, e você vai vendo uma coisa de um lado e outra coisa do outro, e é tudo tão atraente. E além disso, você tem um cartaz enorme lá dizendo: não precisa pagar sua última conta para fazer outra. Você pode comprar, se endividar mais, porque nós queremos que você se endivide muito aqui. Não, essa parte não tem. Mas é o que está por trás. Quem escreveu estava pensando isso aí, né? Então, você vê como é fácil nós nos endividarmos. E a mágica, né, do dinheiro de plástico, que é o cartão de crédito, né? Cartão de crédito é coisa que ninguém deveria ter. Eu tenho, né? Mas use ele inteligentemente. Use ele inteligentemente. Tem uma historinha que diz, essa daí vai me complicar lá em casa. Beth, você dá um desconto aí. Tem uma história que diz, o cara estava falando: roubaram o cartão de crédito da minha mulher. E o outro pergunta: você deu parte na polícia? Ele disse: de jeito nenhum, o ladrão está gastando menos do que ela. Não é o caso lá de casa, gente. Lá a gente corre para a polícia rapidinho. Mas a facilidade que a gente tem em se endividar com cartão de crédito, porque você não sente, é indolor, né? Dá um prazer, você passa aquilo lá e sai com uma coisa desse tamanho assim. Por que será que Deus deu essa diretriz aqui? Lá em Deuteronômio 28, 12. O Senhor te abrirá, vamos ler juntos, gente, essa vale. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar à tua terra a chuva no seu tempo, para abençoar todas as obras das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Porque tomar emprestado é um tipo de escravidão. Endividamento é considerado na Bíblia uma forma de escravidão. E nós não queremos ser escravos de ninguém, a não ser do nosso Deus, escravos de Cristo, servos dele. E como é fácil nós entrarmos nessa escravidão. E como custa a carta de alforria para nos libertarmos dessa escravidão. E essa questão aqui nos leva ao nosso terceiro ponto, que é falar da armadilha dos juros. Porque não tem dívida sem juros. E a grande questão é: você sabe mesmo o valor dos juros? Sabe mesmo o valor dos juros? Por exemplo, lá em casa nós temos a prática, e isso daí às vezes não é fácil, mas nós temos a prática, isso dá uma certa disciplina, Quando você faz alguma coisa no cartão de crédito, você esperneia e morre para pagar a conta toda, para não financiá-la. Pagar de uma vez. Por quê? Aí você ganhou uma vantagenzinha de alguns dias, né? Foi o tempo que entrou o salário, porque o mês é sempre mais comprido do que o salário. Aí você tenta administrar as questões dessa forma. Mas eu fiquei abismado quando eu peguei a última fatura e eu vi, hipoteticamente, se eu fosse parcelar, vocês sabem quanto está o juro atual do cartão de crédito? 16,09% ao mês. Ao mês. Você sabe o que, é que significa isso? Se você tiver, você compra lá R$100 e você não tem como pagar e parcela aquilo. Se você faz uma dívida constante de R$100, final do ano você está devendo 500. Né? Multiplica 5 vezes o valor da dívida, 16,09. Você sabe quanto você recebe se você aplica? Vamos dizer que você tem uma sobrinha, né? Milagrosamente sobrou alguma coisa no final do mês, ou então você vai casar, aqui deve ter metade aqui que vai casar. E vai casar com a outra metade, não se desesperem, né? E aí você está juntando e você começa a fazer uma poupança, alguma coisa assim. O máximo que você vai conseguir, na melhor aplicação, vai ser 1,3% ao mês. 1,3% ao mês. Compara isso com 16,09%. Isso é surreal. Não existe esse tipo de... Não é paridade, é disparidade no mundo, a não ser no Brasil, né? Aqui dizem que é o único país onde nós temos antas e temos muitas em abundância. E no Brasil é onde nós temos essa grande disparidade. Os juros aqui são absurdos, então qualquer endividamento que nós venhamos a incorrer, a entrar, significa que nós vamos estar afundando cada vez mais. Se você toma emprestado, é 16,09. Se você... Isso é o cheque especial, vai estar por aí também. Muita gente entra no cheque especial. E na Bíblia, você sabe que os juros extorsivos, eles são comparados com iniquidade. Iniquidade. Ezequiel 18, 17 diz assim: que a parte da iniquidade à sua mão, que não receba usura nem mais do que emprestou, que observe as minhas ordenanças, ande nos meus estatutos. Está falando aqui dos estatutos de Deus, os mandamentos de Deus, e está falando especificamente aqui de que essa visão de ganho excessivo daquilo que você, do diferencial entre o que foi emprestado e aquilo que foi recebido, isso é incompatível com o servo de Deus. Primeiro, ele nunca deve ser agiota, não deve ser a profissão, procura outra profissão, por favor, né? E segundo, não caia na mão dos agiotas, não caia, é iniquidade, é um ganho indevido. Quando, se os percentuais fossem para corrigir a inflação, alguma coisa, algum tipo de racionalização até, você talvez conseguisse admitir isso, mas nós vemos uma situação onde o consumo é incentivado, onde a falta de administração daquilo que Deus nos dá, da mordomia cristã, é tamanha o incentivo para que não haja e para que nós sejamos escravizados financeiramente. E talvez alguns de vocês digam: não, isso é problema do meu pai. Por enquanto é, né? Mas vai ser o seu problema daqui a pouco, se já não é. Se já não é. Armadilha dos juros. Em vez de pagar juros, poupe. Em vez de pagar juros, administre aquilo que está galvanizando o seu interesse e tente poupar. Calcule corretamente o que você paga, porque a amortização é mensal. Às vezes as pessoas fazem contas erradas, elas acham que o que estão pagando, a diferença, né, entre o que tomaram emprestado e aquilo que está lá vai ser o juro. Não, mas se a sua amortização é mensal, significa que você está baixando a sua dívida, mas muitas vezes o juro é computado entre a época em que sua dívida vai ser liquidada e a época em que ela foi tomada, e aí você vai ver que o rombo é muito grande. Siga o exemplo dos imigrantes. Poupe. Por que é que eu coloquei aqui o exemplo dos imigrantes? Porque tem tanto. As pessoas, quando vão de uma terra para outra, elas muitas vezes chegam com nada, com uma mala, com uma coisa que dá para carregar. E como é que nós vemos tantos imigrantes que prosperaram na vida? Porque eles souberam viver controladamente e souberam poupar. Por exemplo, o dono daquela loja que começa com B e termina com A, ele chegou aqui realmente com quase nada. Construiu um império. Não estou falando como ele desenvolveu esse império depois, nesses juros e nesse endividamento provocado a outros. Não é esse o exemplo. Mas sabem por que é que a loja B tem esse nome? Porque era lá, na terrinha, que ele vendia as coisas. Ele botava redes debaixo do braço e saía vendendo redes pela rua. Então, essa vida frugal, de trabalho duro, que os imigrantes tanto nos têm a nos ensinar, porque eles deixaram para trás raízes, apoio familiar, uma série de coisas, e repentinamente eles se veem com necessidade. É um exemplo também que nós podemos olhar e seguir, e obviamente dependendo de Deus. Nós não podemos colocar a nossa confiança na nossa capacidade de endividamento, e muitas vezes é aí que ela está colocada. Poupar, gente, é um princípio bíblico. Vamos ler juntos Provérbios 13, 11. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez menos. Mais. E temos necessidade de planejar. Planejamento financeiro, isso é uma necessidade. Nós estamos falando até agora de você conter o ímpeto, conter a atratividade do consumo. E que tal a gente sentar e fazer um planejamento para frente? Afinal de contas, né, duas metades aqui, casando uma com as outras, tem que ter muito planejamento para frente aqui. Planejar não é falta de dependência em Deus. Significa simplesmente exercitar a capacidade de organização que Ele nos deu. Ele nos fez criaturas que conseguem avaliar situações, projetar outras, e nessa visualização da situação em que nós estamos e aonde pretendemos chegar ou por onde teremos de passar, nós fazemos o nosso planejamento. A Bíblia ensina planejamento. Por exemplo, Lucas 14, 28 fala da construção de uma torre e fala que isso daí tem que ser bem planejado. Quando fala de uma torre aqui, está falando de uma residência que é alta, uma residência maior, não necessariamente de um grande monumento, mas é algo pessoal que tem que ter planejamento para que seja executado. E Tiago 4,15 também ensina planejamento. E às vezes a gente lê esse verso aqui e a gente sai com a impressão errada. A gente sai com a impressão de que, puxa, a Bíblia está dizendo que é errado planejar, porque, afinal de contas, Deus é que põe e dispõe. Mas o texto não está dizendo que é errado planejar. É errado planejar como se Deus não existisse. Isso é o que é errado. Mas quando nós planejamos submissos à sua vontade, nós devemos sim planejar. e devemos nos empenhar em realizar os planos sempre com o qualificativo, se o Senhor quiser. É essa conscientização que nos é demandada como servos de Deus, como pessoas que querem viver de modo digno perante o nosso Deus. Lucas 14, 28, né, diz, vamos ler juntos. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se... E Tiago 4, 13, 15, vamos ler juntos também. Ei, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos ou faremos isto ou aquilo. Percebam o que é que o verso está ensinando, né? Ele está dizendo, gente, a vida nossa, ela é como um vapor. Hoje nós estamos aqui, amanhã talvez não. E não interessa a questão da idade, né? Pode acontecer um acidente, pode acontecer uma enfermidade repentina, alguma coisa que na providência de Deus, os propósitos insondáveis, nós não sabemos, ele pode nos levar a qualquer momento. Podemos ser vítima da violência que graça na nossa terra, não sabemos. Ou podemos morrer quando Deus nos chamar numa idade avançada. A nossa vida não está nas nossas mãos, está nas mãos de Deus, onde sempre esteve. Se a gente faz o nosso planejamento achando que vamos viver para sempre, vamos ficar para a semente, está errado. Mas o texto não está dizendo, esqueça o planejamento, porque você não sabe o que é que vai acontecer. Não está dizendo isso. Está dizendo, em lugar de planejar como se Deus não existisse, você tem que dizer, se o Senhor quiser, se Deus quiser. Essa expressão que a gente usa mecanicamente, que nem presta atenção nela, temos que prestar atenção nela, porque Ele é o Senhor soberano do universo. E é somente se Ele quiser que nós vamos realizar os nossos planos, mas Ele nos chama a fazer esses planos. Se o Senhor quiser, coloca nas mãos dEle, viveremos e faremos isto ou aquilo. Isso é planejamento. Planejamento. Planeje sua vida. Planeje sua vida. Planeje aquilo que você vai e pode gastar. Veja se você está indo ladeira abaixo ou se você está caminhando num rumo seguro. Veja se no seu planejamento está essa conscientização de Deus que faz com que você viva de modo digno para Ele. Há uma necessidade de planejarmos a nossa vida. Há um recurso que nos ajuda no planejamento, não é? Duas listas que você pode fazer. Quais são as minhas necessidades básicas? O que é que eu preciso? Você está na escola, obviamente você precisa pagar a mensalidade da escola. Advogo aqui em causa própria, né? Não é bom não pagar a escola. Trabalho numa e a escola tem que pagar o salário do pessoal, dos professores e tal. Às vezes você tem o privilégio de estudar numa escola gratuita, estadual, municipal, o que for. Graças a Deus por isso. Você vai ter outras necessidades básicas. Coloque, faça uma relação, qual é a minha necessidade básica? E uma outra relação, o que seria bom ter? Outras despesas. O que é que eu poderia ter, mas que na realidade não se constitui na necessidade básica? E aí você vai fazer algum planejamento para alguma coisa que seria bom ter, mas o planejamento tem que considerar como base tudo aquilo que você tem necessidade de ter. Então, esse recurso das duas listas ajuda consideravelmente. E o nosso quinto passo é exatamente examinar essa bênção da contribuição da generosidade. Fuja do saco furado. O saco furado é aquele saco que você vai colocando a coisa dentro e nunca tem nada lá porque você está espalhando por onde passa. Você tem que reconhecer que Deus é o proprietário de tudo. E como é esse reconhecimento? Ele é mais do que simplesmente palavras, ele é mais do que uma atitude devocional. Coloque em prática esse reconhecimento, contribuindo para a causa de Cristo, contribuindo para a igreja, contribuindo para missões, contribuindo para as coisas que estão diretamente relacionadas e ligadas com o avanço do reino de Deus. Como ele é soberano sobre tudo, todas as coisas estão ligadas com isso. Mas não ache que você, comprando aquele som, o último tipo, que você está contribuindo porque Deus é soberano de tudo. Não, existem as causas específicas e próprias que você pode contribuir. Ageu 1:5-6. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, tende semeado muito, recolhido pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para meter num saco furado. Sabe por quê? Porque havia uma visão rasteira de vida, que não considera Deus como sendo a prioridade. Deus tem que ser a prioridade nas nossas vidas. E é por isso que lá em 1 Coríntios 16, 1 a 2... Paulo, isso aqui está no Novo Testamento, gente, não está no Antigo Testamento, não, está no Novo. É Paulo falando à igreja, dizendo, no primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. Eu sei que esse é um tema polêmico, porque ele tem sido abusado. Mas eu vejo aqui na palavra de Deus a contribuição proporcional, muito claramente delimitada. O que é contribuição proporcional? É uma contribuição em percentual do que você ganha. Você pode inventar o seu percentual, só que se você inventar o seu percentual, ele não vai ser mais proporcional, você vai ter um, o outro vai ter outro. Se o percentual for o mesmo, nós vamos à palavra de Deus e vamos ver qual é, né? E lá nós temos a contribuição dizimal, que eu creio que ela é bíblica, de acordo com a sua renda. Se todo mundo contribuir o mesmo percentual, o que ganha mais vai contribuir mais, o que ganha menos contribui menos, mas o sacrifício é o mesmo. Sacrifício entre aspas, porque na realidade é o privilégio de nós estarmos reconhecendo que tudo é de Deus e nós estamos apenas num ato de culto reconhecendo isso. Pratique a generosidade. Contribuir para a igreja é uma coisa, mas você pode ser generoso num aspecto mais amplo também. Esse verso de Efésios aqui eu acho magistral. Paulo está escrevendo e diz assim, o que furtava não furte mais. Né? Ele começa chutando na canela. Né? O que furtava não furte mais. Porque ele sabia que a igreja é isso, né? Um hospital de pecadores, está cheio de gente que fazia o que não deve mais fazer. Né? Antes trabalhe, então aqui você tem já o incentivo ao trabalho. Fazendo algo de útil com as mãos. Trabalhe. E aí você diz, trabalhar para quê? Para garantir o sustento, ora. Não, veja que Paulo vai além. Ele diz, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Gente, trabalha. Trabalha para quê? É para o sustento? Lógico que é. É para você comprar as coisas que você precisa? Obviamente que é. É para você comprar coisas que você deseja, não precisa tanto? Também é. Mas você não pode esquecer de contribuir para a causa do Evangelho diretamente. Nem pode esquecer de ser generoso. Ordene-lhes que praticam bem, Paulo escreve a Timóteo. Sejam ricos em boas obras, generosos, prontos a repartir, liberalidade, abertura de coração. E Provérbios 11:25 já ensinava que o generoso prosperará. Então, já caminhando para uma conclusão, 7 dicas para uma vida financeira saudável. Pechinche sempre. Eu sei que não faz parte da nossa... Nós queremos, né, tudo certinho. Não quero discutir aqui com Não, pechinche. Eu preciso pregar isso a mim mesmo também. É. Compare preços, remédio, supermercado e tal, né? É. E procure os preços mais baratos, né? Frutas da época e roupa fora da época, gente. Compre sempre à vista, só use cartões de crédito se puder pagar integralmente. Cuidado com os presentes, é bom dar presente, eu aconselho a dar presente. É generosidade, mas às vezes você se enforca. Você gosta tanto daquele amigo que vai casar, que comprou um fogão, uma geladeira e um micro-ondas para ele e vai ficar pagando 3 anos aquele presente. Conheça suas despesas, como isso é importante. O amor ao dinheiro faz com que nós nos transformemos em mentirosos. Toda vez que alguém está em dificuldade financeira e que vem para algum aconselhamento, a primeira coisa que a gente faz, ele diz, relaciona as despesas. Às vezes a pessoa tem que voltar 3, 4 vezes até chegar àquilo que realmente ela deve, porque ela tenta enganar-se a si mesmo e aos demais. A sua prioridade, seu melhor investimento é pagar as dívidas e não assumir outras. E lembre-se da oração de Agur, está lá em Provérbios 30, 8 e 9. Mantém longe de mim a falsidade, a mentira. Não me deis nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Ore a Deus desse jeito. Né? Deus, dá-me o necessário. Eu não quero ser submetido a tentações. Se eu tiver muita coisa em abundância, eu conheço o meu coração, eu sei que eu vou fraquejar. Então, dá-me o necessário, ore a oração de Agur aqui. E já encerrando, eu queria fazer uma reflexão agora. Uma reflexão dentro do tema nosso do encontro. Viver de modo digno. Porque nós vivemos num mundo sem Deus. Onde as pessoas não estão preocupadas com a existência do Deus soberano, todo-poderoso. E elas vão vivendo como dá, procurando seus próprios interesses. Os jovens, muitas vezes, são considerados uma geração perdida. Muita gente já jogou a toalha. E outros, ainda jovens, estão de opinião formada de que o dinheiro é que me faz feliz. E será que nós pensamos que família é uma grande prioridade na nossa vida, como é importante, como é algo que vem de Deus, como deve ser preservada, como nós temos que lutar para que o esfacelamento da família que nós vemos hoje em dia não siga o curso que está aparentando. E muitas vezes, como jovem, você deve perguntar, no mundo que eu vou viver, constituir uma carreira, será que vai haver justiça? Será que há esperança? Será que há esperança? Será que você tem coragem de ler o texto a seguir? E eu já vou avisando. O texto a seguir, ele é a compreensão da vida pelas pessoas que não têm Deus. Eu faço parte de uma geração perdida e me recuso a acreditar que eu posso viver diferentemente do mundo. Eu sei que isso pode chocar, mas a felicidade vem quando seguimos o que Deus manda, é uma mentira. E descobri que a verdade é que o dinheiro me fará feliz. Por isso, minha esposa e filhos saberão que eles não são as coisas mais importantes na minha vida. Meus patrões saberão que eu tenho minhas prioridades alinhadas, porque o trabalho é mais importante que a família. A Bíblia fala que as famílias devem permanecer unidas, mas isso não será verdade na minha era. Essa é uma sociedade de relacionamentos descartáveis. Especialistas me dizem que poderei estar celebrando aniversários do meu divórcio. Eu não penso que viverei num país onde ainda existirá justiça e temor a Deus. No futuro, desonestidade será tolerada. Não podemos mais dizer que meus amigos e eu nos preocupamos em aplicar verdades divinas à nossa sociedade. É evidente que essa geração de cristãos é apática e preguiçosa e nós podemos presumir que não há esperança. E tudo isso vai ser realidade, a não ser que nós escolhamos, que você escolha reverter isso. E a oportunidade que Deus está lhe dando nessa conferência de examinar a sua vida, viver de modo digno, é exatamente reverter isso. Há esperança. É uma bobagem presumir que essa geração de cristãos é apática e preguiçosa. É evidente que meus amigos e eu nos preocupamos em aplicar... Vamos de novo aqui. Há esperança. É uma bobagem presumir que esta geração de cristãos é apática e preguiçosa. É evidente que meus amigos e eu nos preocupamos em aplicar verdades divinas à nossa sociedade. Não podemos mais dizer que desonestidade será tolerada. No futuro, viverei num país onde ainda existirá justiça e temor a Deus. Eu não penso que poderei estar celebrando aniversários do meu divórcio. Especialistas me dizem que essa é uma sociedade de relacionamentos descartáveis. Mas isso não será verdade na minha era. Famílias devem permanecer unidas. A Bíblia fala que a família é mais importante do que o trabalho. Eu tenho minhas prioridades alinhadas, porque meus patrões saberão que eles não são as coisas mais importantes na minha vida. Por isso, minha esposa e filhos saberão que o dinheiro me fará feliz é uma mentira. E descobri que a verdade é que a felicidade vem quando seguimos o que Deus manda. Eu sei que isso pode chocar, mas eu posso viver diferentemente do mundo e me recuso a acreditar que eu faço parte de uma geração perdida. E existe esperança! Existe esperança! Esse trecho é adaptado de um vídeo chamado Lost Generation, de Jonathan Reed. Procurem depois no YouTube. Mas eu quero agradecer muito a atenção de vocês. E vamos ler juntos o tema do nosso encontro? Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Que Deus abençoe todos vocês.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.